quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Dr. Mauro Menezes, bom dia.
Bom dia, Beth.
Dr. Mauro, vamos começar falando um pouquinho sobre essas pessoas, né, que fazem parte da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Quem são essas pessoas, doutor, e por que elas se uniram?
Beth, essas pessoas se uniram num esforço cidadão, coordenado pela sua condição de vítimas de expostos ao amianto, no sentido de esclarecer a população brasileira aos poderes públicos e também no sentido de desenvolver uma luta sempre voltada para denunciar os males causados pelo amianto e também para obter a reparação em relação aos prejuízos causados a essas vítimas, seja aqueles que trabalharam na indústria do amianto, na extração ou na comercialização do amianto, seja as pessoas que sofreram danos causados pelo amianto, que também polui sob o ponto de vista ambiental e pode vitimar qualquer pessoa que não tenha relação alguma com a fabricação de produtos relacionados ao amianto. E, por fim, a ABREA, ela tem como propósito e como objetivo o banimento de uma vez por todas, ou seja, o encerramento da exploração e do uso do amianto em nosso país.
Doutor Mauro, essa é uma discussão muito grande, né? Se diz que, na verdade, pelo menos a indústria afirma que na questão dos produtos eles seriam praticamente, absolutamente seguros. Nós temos pessoas que não trabalharam diretamente com o amianto e que manifestaram um desses vários problemas que exclusivamente essa fibra pode causar?
Sim, mesmo quem nunca trabalhou com amianto pode, infelizmente, contrair moléstias, inclusive a mais grave delas, que é o câncer caracterizado como mesotelioma, que basta a inalação de uma única fibra de amianto e a latência temporal, que pode durar 15, 20, 25, 30 anos, para que aquilo se converta num câncer extremamente agressivo e de difícil tratamento.
Na verdade, nós temos alguém aí com ação contra a empresa, porque hoje basicamente é uma empresa, né? Nós temos uma ação de alguém que não trabalhou, que manifestou o mesotelioma, porque isso também está comprovado, né, doutor Mauro? A razão do mesotelioma é o amianto.
Sim, não há, do ponto de vista científico, não há dúvida de que existe uma relação direta entre o mesotelioma e a inalação da fibra de amianto. Sob o ponto de vista das pesquisas no Brasil, nós ainda carecemos de uma compilação de dados, de registro, de cadastramento de vítimas, coisa que a indústria do amianto, inclusive, resiste muito, inclusive judicialmente, por incrível que pareça, a admitir que o Ministério da Saúde possa exigir a apresentação de dados dessas indústrias relacionados às pessoas que podem vir a ser vítimas do amianto. No plano internacional, nós temos vários casos catalogados. Na Itália, onde as pesquisas se desenvolveram há mais tempo, e a luta e resistência contra o uso do amianto também, há casos de crianças que brincavam em áreas próximas à indústria produtora de amianto e que vieram, na idade de jovens adultos, a desenvolver o mesotelioma. Na Inglaterra também, há um estudo muito consistente relacionado com amianto nas escolas, ou seja, professores e estudantes muitas vezes inalam as fibras de amianto que se descolam, que se desprendem das coberturas e das telhas de amianto e vão desenvolver a doença muitos anos depois. E vejam que lá na Grã-Bretanha o amianto já está banido há mais de 10 anos. Então nós temos aí essa casuística sendo catalogada. Nossa grande preocupação é que no Brasil, na contramão da história, nós estamos ainda admitindo a mineração, a exploração e a industrialização do amianto.
Uhum. Doutor, bom, mas no caso, aqui na Abreia, nós não temos nenhum de convivência com o amianto, nenhum pedido judicial de ressarcimento, de uma indenização em função disso.
A Abreia, ela não controla e não patrocina todos os casos, mas existem notícias de pessoas da família do trabalhador que muitas vezes terminam sendo contaminadas por conta da lavagem dos uniformes do trabalhador que chega da indústria do amianto com aquele pó, que é um pó venenoso. Então, embora essa questão ainda esteja incipiente em termos de exame pela nossa justiça, até porque, Beth, muitas vezes o indivíduo, a vítima, ele não tem a informação, e é por isso que é muito importante esse trabalho que vocês fazem no jornalismo de esclarecimento à opinião pública, né? E muitas vezes a falta de informação faz com que as pessoas elas contraiam as doenças e não saibam perfeitamente, de maneira clara, quais são as causas.
Uhum. Doutor Mauro, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos trabalhadores, voltar para a questão dos trabalhadores. Recentemente saíram novas notícias dando conta de que, informando ou afirmando, seria a palavra mais correta, que hoje a exploração da fibra, do mineral, lá na mina de Minasul, que é a única que ainda continua sendo explorada, a outra está abandonada lá na Bahia, que não haveria nenhum risco para a saúde, que os trabalhadores estariam 100% garantidos em relação à sua proteção na saúde. Isso é possível? Que, de acordo com algumas pesquisas e estudiosos que eu andei lendo e acompanhando e ouvindo, não existiria assim um nível seguro nessa convivência. De que maneira eles podem afirmar que a exploração da mina hoje é 100% segura para os trabalhadores?
Não podem afirmar, Beth, em hipótese alguma. E não podem, em primeiro lugar, porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela afirma que não há limite seguro para exposição ao amianto, e assinala que isso se refere a qualquer das formas geológicas de amianto, inclusive o chamado amianto branco, o crisotila, que é tão amianto quanto os demais e tão nocivo quanto os demais. É possível que haja apenas uma variação na agressividade, mas a lesividade e o conteúdo carcinogênico, ou seja, a possibilidade de gerar câncer, isso é algo que é um consenso. Basta dizer que é admitido pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Internacional do Trabalho, ela estima em cerca de 110 mil pessoas que morrem ano a ano em todo o mundo vítimas do contato com o amianto. O que acontece, Beth, é que há um padrão na indústria do amianto ao longo do século XX, e que infelizmente se projeta no século XXI, de negar peremptoriamente e irresponsavelmente os danos que são comprovadamente causados pelo amianto. Então, da mesma forma que a indústria dizia nos anos 60, 70, que não havia mal algum e não dava sequer a mínima proteção ao trabalhador que lidava com o amianto, a indústria hoje diz que, bem, naquela época sim, o amianto fazia mal. Agora não, é o amianto crisotilo, o amianto branco que não faz mal. Qual a credibilidade disso? Não há. Sabemos nós que minas de amianto branco na Itália geraram muitas vítimas, catalogadas inclusive. E aqui já há casos. A própria empresa que alega que não há nenhum doente após 1980, porque haveria norma de segurança estritas, etc. Essa mesma empresa emitiu comunicações de acidente de trabalho oficiais muito depois dessa data. Então, na verdade, estamos diante de uma situação muito séria, uma situação que constitui uma catástrofe sanitária, e sob o ponto de vista do comportamento da indústria, a história de mortes, adoecimentos, dor e sofrimento causada pelo amianto nos leva a crer que continuamos sendo vítimas não apenas do amianto, mas dessa desinformação, dessa distorção informativa patrocinada pela indústria do amianto.
Ô, doutor, agora, no caso dessa mina aí de Minasul, eu não sei há quanto tempo ela está operando. A gente sabe que, nesses casos, a manifestação dos problemas por conta do contato com o amianto normalmente não acontece antes de 20, 30 anos. Nós já temos algum caso, o senhor, como advogado da ABREA, temos casos de problemas relacionados a essa mina de Minasul, no Goiás?
Temos casos, sim, já encaminhados judicialmente. E aí, veja, Beth, como a coisa se apresenta. Muitas vezes a própria indústria ou a mina se antecipa quando o trabalhador ainda está saudável, celebrar com ele um acordo em que ele abre mão de futuros direitos caso venha a adoecer, e não podendo processar a empresa por isso. Então, é uma atitude maliciosa e, de fato, nós estamos também na justiça tentando desconstituir esses acordos, considerá-los nulos, porque o que acontece rigorosamente é que, em primeiro lugar, a latência, o período de latência é muito longo, então não é possível fazer hoje uma estimativa do dano causado àquela comunidade. E mesmo o dano causado, ele vem sendo escamoteado por laudos cuja credibilidade é bastante questionável e por acordos antecipados que são feitos no sentido de exigir que a vítima futura abra a mão, enquanto está saudável, dos direitos que poderá vir a ter.
Uhum. Lá na questão da Bahia, doutor, que a mina está lá abandonada, e lá realmente a situação me parece ainda mais grave, porque foi numa época de total descuido. A gente tem, inclusive, pedras de amianto no calçamento da cidade, na construção de casas. Lá nós temos hoje também ações, porque lá está bem, infelizmente, no tempo da manifestação desses problemas, né?
Sim. Na verdade, a recomposição ambiental que seria exigível, ela não aconteceu. Isso tem preocupado as autoridades sanitárias, o Ministério Público, as autoridades de saúde. Como há uma dispersão natural daqueles trabalhadores e da própria comunidade, é difícil estimar o dano. Por isso, é preciso que nós abramos os olhos e passemos a considerar isso como um problema ambiental de grandes proporções. Os resíduos do amianto, eles podem ser tão nocivos quanto o amianto em si durante o processo de industrialização. O amianto, quando consumido e, portanto, utilizado como coberturas, telhas, caixas d'água, ele pode contaminar futuramente a população quando ocorrer uma demolição, por exemplo. Então, o problema é muito amplo. Ele está a merecer um exame ainda mais cuidadoso por parte das autoridades brasileiras.
Uhum. Nós estamos ouvindo o advogado, doutor Mauro Menezes, ele que é advogado da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Doutor Mauro, eu estou pensando em ir na mina agora, no meio do ano. O senhor acha que eu devo ficar preocupada?
Eu creio que é necessário tomar cuidado, sim. Até porque, veja bem, ainda que se diga que a exploração do crisotila, isso é uma falácia, mas que seria inofensiva à saúde, a própria lei brasileira que admite o uso do amianto admite com muitas restrições e com muitas normas estritas de segurança para que não se cause dano à saúde das pessoas. As inspeções que têm sido realizadas também na indústria do amianto mostram que as indústrias, elas estão longe de observar com rigidez essas normas que têm que ser realmente obedecidas. Por outro lado, lá na cidade de Minasul, a disseminação do pó do amianto, ela não se restringe à área da mineração. E isso daí é algo que pode, de fato, causar um dano a qualquer um que aspire uma fibra de amianto e possa vir a desenvolver no futuro uma doença muito séria. Porque o amianto, ele não apenas vitima aquele trabalhador que passa muitos anos aspirando pó do amianto. Esse pode ter a asbestose, que vem a ser um endurecimento pulmonar, e é claro, causando dificuldades respiratórias muito sérias, mas também pode causar o câncer de pulmão e o mesotelioma, e para tanto não é requisito que o indivíduo passe muitos anos aspirando amianto. Então, creio que não apenas você, Beth, é possível que seja rápida a sua passagem e que, de fato, oxalá não aconteça nenhum problema de saúde contigo, mas a população de Minasul que está lá constantemente efetivamente tem que ser monitorada, porque são potenciais vítimas futuras das perigosas moléstias causadas pelo amianto.
Doutor, há uma questão política, né, terrivelmente envolvida aí nessa questão das doações de campanha e como é que se dá a eleição no nosso país. E recentemente a gente até recebeu uma notícia aqui dizendo que a população de Minasul, porque a gente está aí às vésperas do julgamento no STF, quer dizer, o destino do amianto está muito próximo de ser decidido no Brasil. Outras questões também, como o fato de hoje apenas a Eternit e as suas empresas ligadas a ela ainda insistirem em trabalhar com o amianto, foi criado a Abfibro, que na verdade são as outras todas, inclusive a Brasilite, que já foi um nome forte do amianto e que hoje não trabalha mais com esse produto. Quer dizer, tem todo um contexto, né, político, em função de todas essas informações que o senhor está nos passando sobre os perigos do amianto, tem todo um contexto que nos leva a crer que o amianto está com os dias contados e talvez seja bem breve. Fizeram lá então uma manifestação dizendo que a cidade está revoltada porque querem acabar com a única atividade econômica. Os habitantes da cidade sabem de fato a que perigos eles estão expostos? Compensa viver do amianto, doutor?
Não compensa, e muitas comunidades em outros países já tiveram que enfrentar a consciência de que isso tudo gera muito padecimento, é um trauma incalculável. Vamos citar a cidade de Casale Monferrato, na Itália, onde foram registradas 3 mil vítimas fatais, e que era uma cidade também entusiasmada com a fábrica de amianto que a Eternit ali mantinha, e que hoje é uma cidade que vive esse trauma, tenta curar suas feridas e obter a reparação das vítimas e a condenação daqueles responsáveis por esse drama humano muito sério. Então, veja, o contexto, de fato, aqui no Brasil ainda é um contexto num cenário em que o amianto é explorado, a indústria do amianto defende a continuidade de sua exploração, apesar de todo esse cenário que, do seu ponto de vista da saúde pública e do meio ambiente, é desfavorável. Existe, sim, já uma produção de materiais alternativos, sucedâneos do amianto, e que, portanto, não haveria nenhum problema, sob o ponto de vista econômico, no sentido de que o amianto deixe de ser explorado e outras fibras são capazes de suprir imediatamente a demanda do mercado pelos produtos que hoje são consumidos com base em amianto.
Inclusive a própria indústria que ainda, né, explora e produz, ela também tem outros produtos alternativos.
Tem, pode fazer uma adequação tecnológica rápida. A questão é a lógica perversa do lucro, muitas vezes, Beth, da maximização do lucro, que faz com que as vidas humanas, a saúde humana fique em segundo plano. Eu diria que, de fato, o Supremo Tribunal Federal já tem dado sinais claros de que examina o assunto sob o ponto de vista da inconstitucionalidade, da continuidade da exploração do amianto no Brasil. Por essa razão, a Lei Paulista de Banimento do Amianto foi considerada constitucional liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. E naquele julgamento que aconteceu em 2008, houve uma proclamação muito nítida de que o amianto tem, sim, seus dias contados no Brasil.
Ok, doutor, olha, no caso, para as pessoas que agora, né, estão nos acompanhando, que têm recebido informações diferentes, falando sobre uma total segurança, no uso, na convivência, no trabalho, é bom manter o alerta, né, doutor Mauro?
Não tenha dúvida. Muitas vezes, repito, a desinformação é um veículo perigoso, até porque os males não serão sentidos imediatamente. Às vezes o ente querido, ele só vai adoecer daqui a 15, 20 anos, numa idade madura, quando ele representa muitas vezes, tem um papel muito importante na família, e de fato aquilo ali vai ser uma ferida muito, muito grande. Então esse entusiasmo momentâneo, ele é ilusório. E mais, é claro que a região de Minas Sul e do norte de Goiás, ela terá que contar com novas atividades econômicas, com um amparo, sob o ponto de vista de políticas públicas, de novos investimentos, da conversão de sua economia em outras atividades que não sejam nocivas à saúde. Essa é uma preocupação dos parlamentares, essa é uma preocupação da sociedade. Agora, o que não é possível é que o Brasil continue atrasado e pior, estimulando que exista uma curva ascendente de adoecimentos e mortes com prejuízos incalculáveis num futuro ainda incerto.
Muito obrigada ao advogado Mauro Menezes, que é advogado da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Doutor Mauro, até breve, viu?
Eu agradeço a Rádio Nacional da Amazônia e a você, Beth. Até breve.
Obrigada, doutor.